Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amado Rei, Deus desta igreja, Pai, apresentamos diante de Ti mais uma vez as nossas vidas, Senhor, o meu coração, a minha mente, Altíssimo. Coloco diante de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquilo que será ministrado aqui, entendendo que o Teu Espírito Santo nos direcionará, falará, Senhor, ao Teu povo, direcionará as nossas vidas nesse instante, Senhor. Papai, eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus, Deus, que, Senhor, o meu coração e a minha mente, Senhor, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai, por causa do sangue carmesim, Senhor da glória. Pai, fala a Tua igreja, alabaxubi, alabaxéia, surianda, alabaxuricanda, alabaxéias, edifica-nos com a Tua palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Deus de Israel, então eu sei que Tu me ouves, Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome. Então seja glorificado, Senhor, e exaltado neste lugar para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, essa história é uma história bastante interessante, história que nós lemos aqui, e nos traz, assim, diversas mensagens, né? Existe um conteúdo abundante aqui nessa palavra, para que nós possamos ministrar a igreja hoje, né? E nós devemos entender, irmãos, que Deus nos fala, e nos fala em relação à palavra dEle, né? Nos ensina em relação à palavra dEle, e eventualmente, determinado ponto chamará a tua atenção, diferentemente de outro ponto, de outro irmão, né? Embora a palavra seja a mesma, porque o Espírito Santo de Deus nos conhece, e o Espírito Santo de Deus sabe daquilo que nós necessitamos, sabe da palavra que você necessita hoje, sabe do ensino que você necessita hoje. Então, vamos acreditar, né, que o Deus que está neste lugar hoje vai falar contigo esta noite, para a glória do santo nome do Senhor. Temos aqui mais um exemplo, irmãos, de algo muito importante, porque Jesus estava começando o ministério dele, e ele estava ali já pregando a palavra a multidões, falando da palavra de Deus a multidões, esclarecendo e trazendo novas revelações daquilo que Deus já havia falado e de coisas novas que Deus ainda não havia falado. E a palavra que Jesus pregou, a palavra que Jesus falou, é a mesma palavra que está à nossa disposição neste livro maravilhoso, né? As palavras de Jesus estão à nossa disposição. Você quer ouvir Jesus falando ali no barco? Você quer Jesus você quer ouvir Jesus falar a multidões? Né? Basta você olhar este livro maravilhoso. Você vai encontrar aqui as revelações de Deus, aquilo que Jesus falou às multidões ali. E a Bíblia diz que existiam ali alguns pescadores, Jesus estava numa praia e a multidão estava muito próxima de Jesus, então Jesus pediu carona ali, né, a um homem chamado Simão e pediu que ele afastasse um pouco o barco da praia para que ele pudesse ministrar a palavra de Deus àquela multidão que estava na praia. E a Bíblia diz que o barco deste homem, que o nome deste homem era Simão. Quem era Simão? Quem? Pedro, né? Simão Pedro, né? Chamado Simão, e Deus, Jesus ali, né, começou a chamar Simão de Pedro, né? Significa pedra, né? E ali, aquele homem cedeu o seu barco, para que Jesus ali pudesse pregar a palavra do Senhor. Para que Jesus pudesse edificar as vidas daqueles homens. E devemos entender um contexto anterior, irmãos, porque a Bíblia diz que eles haviam pescado a noite toda. Que eles haviam pescado a noite toda e não haviam pegado nenhum peixe. Então você imagina aqueles homens cansados chegando até a praia e Jesus pedindo o barco de Pedro emprestado para que ele pudesse ali pregar a palavra de Deus àquela multidão. E a Bíblia diz que Pedro cedeu ali o seu barco para que Jesus pudesse ali pregar a palavra do Senhor. E nós, irmãos, nós devemos compreender determinadas coisas, porque se nós formos olhar a nossa vida, se você for olhar a sua vida hoje, eu creio que tem muita gente aqui que está cansado. Foi um dia exaustivo, foi um dia de muito trabalho, cansativo, né? E você veio à igreja hoje e você chegou aqui cansado. Minha esposa está cansada, né? Trabalhou demais hoje. E veio à igreja cansada. Isso não é uma crítica, é uma constatação, ué. Nós somos seres humanos e trabalhamos, e quando trabalhamos muito, nos cansamos. E muitas vezes, né, o cansaço faz com que haja desânimo, e o desânimo faz com que nós nos prostremos, e quando nós nos prostramos, nós perdemos grandes oportunidades. Eu sempre falo, né, que nós devemos ter compromissos com Deus. E vir à igreja deve ser um compromisso seu, né, porque você faz tantas coisas, você é uma pessoa que respeita tantos compromissos, e você quando tem que trabalhar, vai trabalhar, quando tem que ir para a escola, vai para a escola, combina com alguma pessoa fazer alguma coisa, fazer uma atividade, você vai e cumpre aquela atividade, porque você não gosta de atraso, porque você não gosta de faltar aos seus compromissos, e a igreja também. Eu penso que aquilo que nós fazemos para Deus deve ser um compromisso. Nós devemos ter compromissos com o Senhor. Estar na igreja faz parte desse compromisso. Estarmos na presença do Senhor. Ler a Bíblia deve ser um compromisso nosso com Deus. Orarmos deve ser um compromisso nosso com Deus, independentemente do contexto. Porque, né, eu sempre falo, quando seu filho está doente, você leva o seu filho para o hospital com chuva, caindo neve, né, caindo canivete do céu, você pega o seu filho e leva o seu filho para o hospital, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, calor, não calor, e vai. Né? E nós devemos também compreender isso, e agir sobre isso na nossa vida, né, para que Deus seja honrado nas pequenas coisas que nós podemos fazer a Ele, nas pequenas coisas que nós devemos oferecer a Ele, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Né? A gente está realizando uma reunião de oração às sextas-feiras ali na minha casa. Nós cedemos o nosso barco ao Senhor Jesus. Nós cedemos ali algo para que o Senhor Jesus possa ministrar a sua palavra, para que o Senhor Jesus possa fazer ali uma grande obra, para que o Senhor Jesus possa edificar vidas, para que o Senhor Jesus possa ensinar vidas, para que o Senhor Jesus possa trabalhar ali nas vidas. E o nosso objetivo é só esse, né? Nosso objetivo é que as vidas que entrarem ali sejam edificadas pelo Senhor Jesus, não por nós. Porque nós temos pouco a oferecer, porque nós recebemos de Deus, né? Dependemos de Deus, somos completamente dependentes de Deus, então o que nós poderíamos oferecer se não fosse Deus que estaria dando através de nós? Então nós devemos compreender que, independentemente das situações que nos rodeiam, Deus é importante para nós. E nós fazemos com que aquilo que nós temos, ou com aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor, seja verdadeiramente oferecido a Ele. Para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele seja exaltado, e para que vidas que não o conhecem ainda possam se glorificar nele. Não existe coisa... Aliás, é muito forte essa palavra, mas uma das coisas mais lindas que eu acho e sempre falei para a igreja é a realização de cultos nas casas, nos lares, quando as pessoas abrem as suas casas para que o nome de Deus seja pregado, para que hajam orações ali, para que os irmãos se reúnem em oração, para que pessoas possam abençoar, né, a sua casa, a sua vida, e você possa abençoar pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de poder, porque Deus tem poder de transformar qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer instante, né, nas nossas vidas, e nas vidas pelas quais estão necessitadas de ouvir algo de Deus, de ouvir algo do Senhor, né? Eu me lembro muito o testemunho que a irmã Fabiana uma vez me deu, né, e falou que ela, quando veio à igreja aqui, né, tinha um monte de dúvidas que discutiu com o irmão Alex ali na sua casa naquele dia, e ela veio à igreja, né, e ela não era convertida, veio à igreja e ela contou para mim assim que Deus respondeu todas as dúvidas dela naquele dia, que Deus falou com ela e respondeu tudo que eles tinham conversado, Deus respondeu, e foi Deus que eu acho que olhou do céu e falou assim, ah, é? Vou esclarecer todas as dúvidas. E nós devemos compreender que existem mais Fabianas por aí, né? Existem mais Filipes, existem mais Emilianes, existem mais Rosanas, que um dia foram alcançadas por Deus por algum motivo, né? Existem estas vidas que Deus não esquece, que Deus está ali, né, querendo, desejoso, né, fazer algo, e às vezes essas vidas estão muito próximas de você, estão muito próximas da sua vida. Então, abra o coração para que isso aconteça, para que vidas possam ser edificadas verdadeiramente por ti. Não importa o trabalho que isso vai dar, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas o nosso esforço é revigorante, porque, né, quando nós convidamos Deus para vir, para abençoar vidas na nossa casa, a nossa casa é abençoada pelo Senhor. É simples e fácil fazer isso. É simples e fácil constatar isso, porque a paz, a alegria de Deus, ela não sai. A paz e a alegria de Deus que entrou ali, ela não sai. Né? Para a glória do santo nome do Senhor. Você pode até deixar a porta aberta, ela vai ficar ali, para a glória de Deus. E esse é só um exemplo daquilo que você pode fazer e do resultado que aquilo que você faz pode ter, porque Deus está interessado em abençoar vidas, e você é um abençoador de vidas. Você deve ser um abençoador de vidas, não só um participante, uma pessoa que vem para oferecer algo a Deus. Vamos também pegar aquilo que nós já recebemos e vamos distribuir para as pessoas que ainda não passaram por essas experiências que nós já passamos e que estamos nos alegrando em ter. Depois que Jesus fez a obra, Pedro cansado, Jesus ainda falou para ele assim algo muito interessante, que é o que você talvez conheça muito dessa palavra. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te de largo e lançai as vossas redes para pescar. Então respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Este deve ser um grande ensino para a tua vida. Não importa quantas vezes você faça, se Deus mandou, faça. Se Deus ordenou, faça. Porque independentemente da naturalidade da situação, acontecerá algo sobrenatural. Pedro poderia ter falado para Jesus assim: Senhor, mestre, tu és carpinteiro, eu sou pescador, eu entendo de pesca, trabalhei a noite toda, estou cansado, aqui não tem peixe nenhum à direita aqui. O senhor está meio... falou demais, né? Mas não, a resposta de Pedro foi: sob a tua palavra lançarei as redes. E nós devemos compreender isso, irmãos, porque a palavra de Deus é poder. Não existe chance desta palavra não se cumprir, e quando você a usa sobre a tua vida, você vai encontrar resultado, e resultado efetivo naquilo que você necessita. Quando Deus te ordenar algo, quando Deus falar algo aos seus ouvidos, ou quando Deus falar algo através da sua palavra, quando Deus requerer algo de você, porque Deus está requerendo sempre coisas de nós, comece a executá-las, porque haverá grande abundância de peixes sobre a tua vida quando você deixar de lado o seu ego, quando você deixar de lado os seus traquejos, quando você deixar de lado as suas manias, quando você deixar de lado a sua teimosia e ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, vai transbordar peixe, vai florescer coisas novas na sua vida, vai brotar coisas novas que você nem imagina na tua vida, e é disso que nós necessitamos. Nós necessitamos das coisas de Deus, nós necessitamos daquilo que Deus deseja que nós alcancemos. E é cada vez mais a presença dele nas nossas vidas, cada vez mais os nossos ouvidos abertos para ouvirmos a voz do Senhor, cada vez mais percebendo aquilo que Deus deseja que nós façamos, que nós estejamos ali executando. E como é bom você ouvir a voz de Deus, e como é bom você obedecer a Deus independentemente daquilo que você acha que deveria ser. Não importa aquilo que você acha que deveria ser, se Deus falou, Deus fará a grande obra para que você possa conquistar aquilo que é dele. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer. E você vai ver o poder que Deus vai estabelecer, e o sobrenatural de Deus você verá. Porque no sobrenatural Deus trabalha, no sobrenatural Deus age, e age de forma plena e completa. Então nós devemos compreender e ter fé, irmãos amados, de falar assim: eu não quero fazer isso, mas porque Deus falou, eu tenho que fazer. Eu não gostaria de fazer isso, mas porque Deus falou, eu vou fazer. Porque se Deus falou, é o correto. Se Deus falou, é aquilo que vai edificar. Não vai acontecer coisa ruim, porque Deus não tem coisas ruins para a nossa vida, na nossa fidelidade a Ele. Vem coisas ruins sobre nós quando nós nos desviamos do caminho, somos teimosos, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e fazemos aquilo que nós achamos. Aí sim, nós erramos, damos cabeçada, sofremos, e voltar para o caminho às vezes é difícil também, irmãos. Né? Porque quando você sai, você começa a sofrer as consequências pelo caminho tortuoso e árido. Para voltar, você vai ter que trilhar esse mesmo caminho tortuoso e árido para alcançar ali o caminho que você nunca deveria ter saído ou nunca deveria ter deixado de trilhar. E é interessante como as coisas de Deus são. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, um ateu, um ateu falando assim: Deus é egoísta, porque ele dá o livre-arbítrio ao homem, mas se o homem desejá-lo e obedecê-lo, ele enche ele de bênção. E se o homem não desejá-lo e não obedecê-lo, ele enche de maldição. Então ele é um Deus egoísta e mau. Porque ele dá o livre-arbítrio, mas ele oferece essas duas situações, né, para que o homem possa decidir. Eu ouvi esse homem falando, eu até já falei aqui um dia, né? E eu falei assim, né? É verdade, né? Deus dá o livre-arbítrio para o homem, a decisão de servir a Deus é minha. A decisão de obedecer a Deus é minha. Ele não vai me obrigar. Ele não vai me obrigar. E se eu obedecer, eu vou ser abençoado. E se eu não obedecer, eu vou ser amaldiçoado. E mesmo assim, tem muita gente que escolhe o pior caminho, né? Deus está falando: se você me obedecer, você comerá do melhor desta terra. Se você me obedecer, você, né, comerá do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Deus fala e oferece esse banquete para as pessoas, e as pessoas viram a cara para o Senhor, viram o rosto para o Senhor, viram as costas para o Senhor. Você imagina se Deus não oferecesse nada, o que ia acontecer? Embora nós não decidimos por Deus por causa daquilo que Ele oferece, mas porque nós o amamos e queremos que Ele faça parte da nossa vida. Para você compreender como o ser humano, ele é difícil, e como Satanás cegou o entendimento das pessoas, porque a grande estratégia de Satanás é: eu não existo e Deus está lá longe, barbudão, dormindo, esperando o mundo acabar. Essa é a estratégia de Satanás. Que ele não existe, dizendo que ele não existe, e que Deus está lá encostado, aposentado, esperando o mundo acabar. Essa é a mentira daquele que mente desde o princípio. E por isso talvez as pessoas, elas não acreditam que serão abençoadas por Deus e não acreditam que serão amaldiçoadas por Deus. E preferem seguir o seu caminho porque não acreditam. Foram cegadas, estão cegas no seu entendimento. O mundo espiritual para elas, né, nada mais é do que fantasmas, do que situações sobrenaturais que não existem, na verdade. Que você lance a rede do lado certo, em primeiro lugar. Que você lance a rede como Jesus mandou que você lançasse a rede. Não importa se tudo está dizendo não, faça. Entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor, deixe Ele conduzi-la, né? Deixe que o Senhor faça aquilo que Ele tem que fazer contigo. Simplesmente obedeça, 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 porque em determinado dia Ele vai falar assim, ó, né, leva o barco um pouco para frente. Em outro dia Ele vai falar, vá mais para o fundo do mar ali, né, joga aqui agora a rede desse lado, joga a rede do outro lado. Ou Ele vai falar assim para você: não joga a rede hoje, não joga a rede hoje, porque vão rasgar a sua rede, porque vão destruir a sua rede, né? O Senhor, Ele pode, Ele vai te orientar como Ele deve orientar, nem sempre como aquilo que nós devemos, aliás, aquilo que nós queremos ouvir. Quantas vezes Deus vai falar, espera, e quantas vezes Deus vai falar, faça, para que você possa executar aquilo que é dEle. Pedro fez. E a Bíblia diz que a rede se encheu, quase rompeu a rede, tiveram que chamar outros barcos para pegar uma quantidade de peixes enorme que apareceu ali naquele momento de forma sobrenatural. naquele instante, naquele momento, e Pedro reconheceu ali a divindade do Senhor, e a Bíblia diz que Pedro se prostrou no chão e pediu que o Senhor se afastasse dele, porque ele era um pecador. Jesus é divino, verdadeiramente. Jesus, ele é o Filho de Deus. Se nós fôssemos olhar as nossas vidas verdadeiramente, não seríamos merecedores dele. Mas, porque o Senhor olha o nosso coração, e porque o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz, pregou ali os nossos pecados, pregou ali as nossas maldições, e todas as vezes que nós reverenciamos ao Senhor, como Pedro fez, o sangue de Jesus é derramado sobre as nossas cabeças, para que nós possamos vê-lo, compreendê-lo, e para que nós possamos estar na presença dele dignamente. Se você for olhar a palavra de Deus, irmãos, se você for olhar aquilo que Deus falou, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, existem algumas condições para que o homem possa se achegar a Deus. E uma das condições, eu creio que aquela que é a mais importante, é a santificação. Quando o Senhor fala assim, sem santificação ninguém verá a Deus. É exclusivo, né? Se exclui. Sem santificação ninguém verá a Deus. E Pedro ali estava se prostrando diante de Deus, dizendo que ele era um pecador, mas chamando Jesus de Senhor, entregando ali algo muito forte, porque quando você chama Jesus de Senhor, você está dizendo que ele é o dono da sua vida, conforme nós pregamos aqui já no domingo, né? E ali as coisas começam a acontecer. E as revelações de Jesus começaram a ser lançadas sobre aquele homem, dizendo que ele se tornaria um pescador de homens, não um pescador de peixes mais. E a Bíblia diz que, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Eu creio, irmãos, que o mundo, as pessoas se chamam de cristãos, evangélicos, católicos, né, e outras religiões mais se chamam de cristãos. Mas cristão é aquele que segue a Cristo, não é aquele que acredita em Cristo. Eu sou cristão. É. Uma vez perguntei, estava conversando com um pedreiro lá em casa, ele estava jantando em casa, um pedreiro que estava trabalhando na minha casa, estava construindo minha casa. E eu perguntei para ele, qual a sua religião? Ele falou, católico. Aí eu falei, você vai na igreja? Não. Você é católico? Então você segue o Papa. Né? Você obedece aquilo que o Papa fala? Porque o Papa fala um monte de coisa que você não pode fazer. E o Papa fala um monte de coisa que você pode fazer. Você segue? Não. Então você não é católico. Católico é aquele que segue a religião católica, né? Que segue aquilo que o Papa diz, né? E é assim muitos cristãos. Muitos cristãos se dizem cristãos, mas não são seguidores de Cristo. Não são pessoas que obedecem a Cristo. Não são pessoas que fazem aquilo que Cristo falou, né? Aquilo que Cristo disse que deveria ser feito. E é por isso que existe muita frieza espiritual, muitas pessoas perdidas e muitas pessoas cegas, vivendo aquilo que eu falei aqui. Não tem certeza se o diabo existe mesmo, se o inferno né, não existe, se existe, não tem certeza se Deus existe mesmo, porque não vive Deus, então vai ter dúvida mesmo. Mas nós vivemos Deus neste mundo. Nós vivemos Jesus neste mundo. É por isso que nós temos convicção de que Ele está vivo e de que Ele está no meio de nós. Por isso nós temos convicções temos convicções, por isso nós falamos, porque nós acreditamos mesmo, não estamos falando por teoria, estamos falando por aquilo que nós vivemos Cristo, então nós pregamos ao Cristo vivo, nós pregamos ao Cristo que está no meio de nós pregamos ao Cristo que tem poder e autoridade, nós pregamos ao Cristo que cura, que liberta, que salva, nós pregamos a um Cristo, né, que não nos deixa órfãos. Né? Tem duas palavras que Jesus disse aos seus discípulos que eu gostaria de te lembrar aqui agora, que são conforto espiritual para a minha vida. Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou e andou 40 dias na terra aparecendo aos seus discípulos, segundo a Bíblia. Cada hora aparecia num lugar, cada hora aparecia, né, numa situação para ensinar e falar coisas que eles não tinham conseguido compreender antes da ressurreição de Cristo. E ele, quando estava para ascender aos céus, né, quando estava já para ir ao Pai novamente, ele chegou para os seus discípulos e falou assim: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então toda a autoridade está sobre Jesus, dos céus e na terra. Foi dada toda a autoridade de Deus sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, nos céus e na terra. E ele falou algo mais forte ainda, que foi: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a grande promessa, maravilhosa promessa. Por isso nós cremos que Ele anda conosco, que Ele ouve as nossas orações, que Ele cura, liberta, salva, que Ele opera milagres, faz maravilhas nos dias de hoje, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós, conforme diz a palavra dEle. Então se alegre em Deus, acredite na palavra, acredite no poder, pise na cabeça do diabo quando ele vier com aquelas histórias da carochinha, né, dizendo para você: eu não existo, você aponta o dedo para ele e manda ele para aquele lugar que ele deve estar, que é debaixo dos seus pés. E aí, você estará fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. É impossível Jesus não estar aqui hoje. É impossível, sabe por quê? Porque este culto ele começou reverenciando e entregando as nossas vidas a Ele. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E Ele falou: aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor está neste lugar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te ensinar, o Senhor quer fazer uma mudança no seu coração, na sua vida, o Senhor quer, né, te conduzir, quer levar você pelas mãos, tomar você pelas mãos e levar você pelo caminho que você tem que trilhar, para que os espinhos não machuquem ali os seus pés, as suas pernas, para que o caminho não seja tão longo como muitas vezes é. Acredite em Deus. Acredite na palavra de Deus. Acredite no Senhor. Porque o Senhor tem muita coisa a colocar sobre a tua vida ainda. Muita coisa. Muito poder a oferecer a você. Para que o nome dEle seja glorificado em você. E para que muitas vidas saibam que Ele é o teu Deus. E que Ele anda no meio de nós. Ele anda no meio de nós. Que você tenha força hoje. No meio do teu cansaço. Para que você possa oferecer ao Senhor ainda hoje. Durante a oração que nós vamos fazer aqui. Algo sobrenatural, né? Algo grande, né? E vai valer a pena, já valeu a pena você ter vindo no seu cansaço. Já valeu a pena você ter decidido, né, independentemente daquilo que você está passando, estar neste lugar. Vai valer a pena, porque o renovo de Deus virá sobre você. A unção de Deus virá sobre você. O poder de Deus virá sobre você. E quem sabe o Senhor fale para você ainda hoje: joga a rede do lado direito. Joga a rede do lado direito para você colher os frutos, né, da tua obra, da tua fidelidade. Joga a rede do lado direito para você colher aquilo que, né, o teu esforço, né, fez você alcançar. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Uma vez, eu vou terminar para nós orarmos, né? Uma vez eu estava, nós dirigimos uma igreja lá em São Paulo. E eu preguei um dia, e depois que acabei de pregar, era um domingo, e aí eu falei assim, para mim mesmo, né, lá, né, e normalmente nessa igreja era interessante porque, já falei aqui, acabava o culto e tinha uma fila de gente para orar, porque eu trabalhava secularmente e as pessoas queriam conversar, pedir oração para determinadas pessoas. Então fazia uma fila assim e dava dó das pessoas às vezes, porque o culto de domingo acabava às 9 e às vezes a última pessoa saía às 11 da noite da igreja. Meus filhos pequenininhos ficavam lá na igreja esperando também, né? E as pessoas tinham paciência de esperar porque queriam falar e queriam receber oração. E o dia acabou a pregação e eu falei assim para mim mesmo, eu falei assim: hoje a pregação não foi boa. E aí Deus me falou no mesmo instante, naquele momento, no meu ouvido, e Ele falou assim: a minha palavra foi pregada, e ela não volta vazia. E eu ouvi aquela voz assim, e eu só pude pedir perdão a Deus, e ali naqueles instantes, foram instantes, foram assim segundos, e eu falei assim: Senhor, me perdoa. E eu desci do púlpito, né, e fui ali orar pelas pessoas, e aí começou. A palavra falou muito comigo hoje, pastor. Outra palavra falou muito comigo, e a palavra falou muito comigo, foram uns quatro, para eu ver que eu não sou nada, para eu ver, né, que nós pregamos não aquilo que nós queremos ou sentimos, nós pregamos aquilo que Deus quer. Dependentemente daquilo que a gente está sentindo, é Deus. E Ele sabe as necessidades de cada vida, de cada pessoa que está neste lugar esta noite. E Deus te conhece, sabe o que você veio buscar. Então chegou a hora de nós nos apresentarmos diante de Deus e pedirmos ao Senhor que esteja se revelando a nós, esteja disposto a afastar o barco para o Senhor usar o barco, esteja disposto a fazer algo para o Senhor, esteja disposto, né? Não vai te custar dinheiro. Muitas vezes não, Deus não está interessado nisso, Deus está interessado em coisas muito maiores do que o dinheiro. O dinheiro é Ele que dá. A Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que é Ele que nos dá vigor para que nós possamos adquirir riquezas. É em tudo dEle, é tudo dEle. Ele não está interessado nisso, Ele está interessado em você, Ele está interessado no teu coração, Ele está interessado, né, em que você tenha um grande encontro com Ele, que você tenha ali momentos de amor e adoração a Ele na sua vida, desejando: Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, eu desejo fazer isso. Senhor, eu quero, é para Ti, é para Ti, é para Ti, é para Ti. Você faz tantas coisas para tantas pessoas. Comece a fazer algo grande para Deus. Comece para que Deus olhe para você e possa cada vez mais fazer crescer a unção que está sobre você, aperfeiçoar os dons que está sobre você e possa abençoar muitas vidas através de você. Muitas vidas através de você. Com imposição de mãos. Tenha coragem de impor as mãos para orar por alguém. Tenha coragem. Que Deus vai te honrar pela unção do Espírito Santo. Deus vai te honrar a tua atitude. Deus vai honrar a tua atitude. Não tenha medo. Não se sinta incapaz. Porque um homem se prostrou diante de Jesus e se sentiu incapaz. Simão. E Jesus falou para ele: você será pescador de homens. Vem aqui à frente. Vamos pescar. Para a glória de Deus. Aleluia.